Bom dia, irmãos e amigos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago. Capítulo 1. Nós vamos ler do 13 ao 15, mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, nos alegramos de estarmos aqui e queremos receber ensinamentos de Ti, Senhor, receber da Tua Palavra. Queremos receber poder também do Teu Espírito para que a Tua Palavra seja instrumento de transformação em nossas vidas, que Tu estejas usando, Senhor, que ela não volte vazia, que ela possa ser alimento para as nossas almas, Senhor, transformador. Que Tu estejas, ó Deus, trabalhando aqui conosco nesse momento, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler então Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu já repeti, irmãos, diversas vezes aqui, e eu vou fazer isso de novo. A primeira frase de um dos livros mais importantes, uma das obras mais importantes do protestantismo, As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Primeira frase do primeiro capítulo, ele diz assim: quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. No texto que a Rebeca leu para nós, nós temos os dois. Vocês viram a ênfase, né? Reunida a multidão, Jesus chama atenção para aquilo, dizendo: ouvi e entendei. Porque é extremamente importante que a gente entenda e creia nisso que ele disse ali, em Mateus 15. Jesus mostra para nós qual é o nosso grande problema de todos os seres humanos, um problema com o qual nós já nascemos. E com isso ele também dá a dica de como Deus nos vê e qual é o foco do trabalho de redenção que Deus tem para nós. Qual a grande missão do Salvador, que é nos libertar do pecado. Ao Senhor pertence a salvação. Nessa série que começo hoje, é sobre isso que nós vamos tratar. O problema de todos nós aqui e de todos os demais seres humanos sobre a face da Terra. Lá em 2009, eu iniciei uma série sobre idolatria, que iniciava com aquela última e enigmática frase da primeira carta do apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ponto final, acabou a carta. Passados quase 10 anos, eu me pergunto, será que a Igreja do Senhor se preocupa com isso? Quantos e quais são os ídolos pelos quais você se apaixonou e não consegue nem mais enxergar o seu vínculo com eles ao longo da sua caminhada? Você sabe quais são? Como vai se guardar deles se não sabe quais são? Note que João está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para pessoas como eu e você. Esses ídolos, como disse Calvino, eles são criados e forjados no nosso coração. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E é de lá, como disse o nosso Senhor Jesus, e aí é muito importante você sempre que se questionar, isso que Jesus disse, eu creio? Porque ele disse que é de dentro do coração do homem que procedem todas essas coisas ruins. Então nós vamos olhar para os nossos corações, tão desesperadamente corruptos, e nós vamos fazer isso usando os famosos 7 pecados capitais. A ideia de fazer uma série com eles veio de uma ideia original do John Piper e seus amigos, em que eles passaram pelos 7, cada um pregou em um. O Piper ficou com a lascívia, ou luxúria, também conhecida. Cada um pregou em um deles. Vamos lá, então. Hoje, evidentemente, é a introdução da série. E aí nós temos que primeiro nos perguntar o que são esses 7 pecados capitais. Também conhecidos como pecados mortais, ou pecados principais, ou essenciais, porque essa palavra capital vem de caput, caput, que é cabeça. E aí essa palavra, ela pode ser usada nesses sentidos também, você pode consultar aí no dicionário, né? Que ela pode ser vista também como mortal, ou como essencial, principal. Eu imagino que alguns tenham torcido o nariz quando viram essa série aí anunciada. Devem ter dito, isso aí deve ser coisa lá do catolicismo romano. É por isso que é tão importante a gente conhecer a história da igreja, para não ficar dando bola fora por aí, né? No fim do século IV, ou seja, lá pelo ano 300 e alguma coisa, vejam bem, eu não disse 1300, eu disse 300 e alguma coisa. Viveu um monge e teólogo muito influente, chamado Evagrius Ponticus. É o Evagrio do Ponto. Lembra aquela região Ponto que fala na Bíblia? Evagrius Ponticus, também conhecido como Evagrio o Solitário. Ele foi aluno de nada mais, nada menos que Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo, dois dos grandes pais capadócios. Foi professor de João Cassiano e de Paládio da Galácia. Saiu de Constantinopla, ficou radicado em Jerusalém, e aí se mudou lá para o Egito, para se juntar àquela comunidade dos monges do deserto. Quem lembra da história da igreja, lembra dos monges do deserto. E lá ele escreveu extensivamente muitas obras. Por 17 anos ele conviveu com aqueles monges do deserto que se afastaram de toda a influência do mundo, de toda a convivência com pessoas que não fossem consagrados e dedicados àquela obra de ascetismo extremo. E convivendo naquela comunidade que não tem influência externa, veja que interessante, ele percebeu que havia 8 males que constantemente atormentavam aqueles homens. Então, em um dos seus escritos, chamado Prácticos, ele escreveu sobre esses 8 males fundamentais que afligiam o ser humano, mesmo sem esses estímulos externos. A catalogação daqueles males ajudou a comunidade a enfrentar o mal na sua raiz e não nas suas manifestações. E a raiz, a gente sabe como o Senhor Jesus nos ensinou, ele nos ensinando o conhecimento de nós mesmos, a raiz desses males todos é o coração. Mais tarde, no início dos anos 400, seu discípulo, João Cassiano, traduziu esses 8 males para o latim. Vejam que a origem de tudo isso é lá na igreja grega. Nada tem a ver com o catolicismo romano, tem zero a ver. E aí, João Cassiano traduziu isso para o latim, e aí sim, você tem isso chegando no Ocidente. Em 590, Gregório I, o Grande, né, uma das maiores figuras da história da Igreja, ele mexeu um pouco naqueles oito males e uniu vanaglória com supérbia, que você pode imaginar o que seja, né, vanglória com soberba, e uniu também tristitia, que é a melancolia, com a assédia, que é o descaso, a apatia, e acrescentou a invídia, a inveja. E com esses ajustes nós temos a lista definitiva que a gente conhece, que está aí na cultura pop, inclusive, né? São eles: orgulho, inveja, ira, indolência ou preguiça, né? Avareza ou ganância, gula e luxúria ou lascívia. Mas por que esses sete? Esses foram escolhidos não por serem mais mortais que outros pecados. Todo pecado é mortal. Nós vimos aqui no texto de Tiago, certo? O que diz ali? O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qualquer pecado. Todos eles são mortais. A escolha desses sete, ou desses oito, dependendo aí da classificação, é que esses são pecados que geram outros pecados. São pecados fonte, pecados raiz, que dão origem a outros pecados. Para a gente situar isso aqui no nosso texto de Tiago, eles são manifestações com nuances específicas daquela cobiça que seduz e atrai. Mas vem de dentro, inesperadamente, com muita força, surgem no coração. A palavra cobiça aí no texto de Tiago é epitúmia, um desejo muito, muito forte que surge no coração. Nós falamos bastante sobre essa palavra lá naquela série sobre idolatria. João Cassiano, quando ele fez aquela tradução para o latim, ele percebeu que esses oito maus pensamentos, esses oito males, podiam ser colocados num contínuo, numa gradação, vindo daqueles pecados mais carnais, entre aspas, começando com a gula, que a gente tem desde bebê, indo até o orgulho, que é o mais espiritual, entre aspas, né? Mais sofisticado, vamos dizer assim, para o mal, né? E essa lista foi usada por séculos para que os cristãos pudessem ver de onde estavam vindo os males que se manifestavam na vida deles. E aí, buscarem ativamente mortificar esses males, como a palavra diz para nós fazermos, e buscarem as virtudes correspondentes. Quais sejam? Humildade, generosidade, castidade, amor, temperança, paciência e diligência. É claro que nós poderíamos trabalhar e falar sobre pecado e sobre ética cristã de outras formas. Mas essa antiga lista continua sendo útil. Porque todos nós sabemos que esses demônios, entre aspas, que habitam no nosso coração, estão ali e que eles são perigosos e que eles aparecem, eles se manifestam. E eles tiram a nossa alegria, e eles destroem a nossa vida, e eles nos tiram a nossa paz. Aliás, essa comparação com demônios teve até um teólogo, um desses loucos aí da história da Igreja, que lá no século XVI ele atribuiu um demônio a cada um dos sete pecados capitais. Então, por exemplo, Mamon equivale, você pode imaginar, Mamon equivale à avareza ou à ganância, né? Asmodeus seria o demônio equivalente à luxúria, à lascívia, e Lúcifer ao orgulho, e assim por diante. É claro que esse tipo de exercício é altamente especulativo e carece de uma base bíblica mais sólida. Mais interessante é a comparação de um teólogo contemporâneo que comparou esses sete males como sete amantes que nós temos na nossa vida e a quem entregamos o nosso coração. E aí cada um de nós tem a sua preferida. Mas, de maneira perversa, amamos todas elas em alguma medida. E elas vão acabar conosco se não as abandonarmos e nos voltarmos ao nosso único objeto de amor e devoção, que é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos que pensar, né? Qual é a nossa amante favorita? Está na hora de abandonar todas elas. O ano novo, tradicionalmente, né, tem aquele clima, né, já vem do Natal, aquele clima assim, de boas intenções e de resoluções, né, para ser uma pessoa melhor e tal. Então vamos lá, né? Eu proponho hoje uma dessas resoluções, né? Que nós paremos de trocar a verdadeira alegria que podemos ter em Jesus Cristo por essas falsas alegrias, prazeres e mentiras, esses arremedos que o nosso coração coloca diante de nós. Infelizmente, ainda muitas pessoas acham que a vida cristã é uma vida de tristeza, de negação, de cara fechada. Que grande mentira. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. 1 Tessalonicenses 5:16, regozijai-vos sempre, sempre. Jair leu para nós aqui no início do culto, Salmo 4, né? O Salmo 4 termina com aquele salmista, independentemente das circunstâncias, deitando a cabeça no travesseiro e descansando em absoluta paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí, no versículo 7 diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O momento mais alegre deles é muito inferior à alegria que eu tenho em ti. Esse é o salmista. É isso que o nosso Pai quer para nós, alegria, alegria. A verdadeira alegria, a verdadeira vida, vida abundante. Não é? Não é essa a promessa que nós temos? Como nós temos uma tendência de crer errado sobre Deus, né? Lembram lá da frase do Calvino? Conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos. Essa é toda a sabedoria verdadeira e sólida. E a gente tão facilmente não conhece nenhum nem o outro, não é? E às vezes a gente pensa em Deus... Algumas pessoas, né, tendem a pensar em Deus como alguém autoritário e arbitrário, que impõe mandamentos para nós para nos tirar a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso prazer e nos tornar miseráveis e infelizes. Nada mais longe da verdade. Os mandamentos do Senhor, eles são para a nossa proteção e para a nossa alegria. É aquela ordem do pai para o filho, que ele dá para o filho ser feliz. Outros, no outro extremo, veem a Deus como um amigão lá de cima, um Papai Noel cósmico, né, como a gente diz, que tolera e perdoa tudo. Você viva como quiser. Esses logo vão descobrir, da pior maneira, que quando eles preferiram os caminhos do pecado, eles estavam escolhendo outros deuses, e que logo o coração deles vai ser tomado por esses deuses, e Deus não divide o coração. Não haverá mais espaço ali para o Deus verdadeiro. E eles acabam abandonando a Deus naturalmente, Vocês já viram isso inúmeras vezes. O pecado sempre é uma declaração de que alguma outra coisa diferente de Deus é mais desejável do que Deus. O pecado é uma declaração de que alguma coisa diferente de Deus é mais desejável do que Deus. O pastor Tim Keller, numa pregação, numa série que ele fez, na verdade, sobre o pecado, é uma série maravilhosa, recomendo para os irmãos. Ele fez uma pregação do pecado como fermento. Ele sempre faz assim, pecado como isso, pecado como aquilo, pecado como aquele outro, porque a Bíblia ela é multifacetada, então ela nos ensina de várias maneiras diferentes. E aí tem esse sobre o fermento. Claro que ele está se referindo lá a Mateus 16, que vem logo depois aqui desse texto de Mateus 15 que a Rebeca leu para nós, em que ele fala duas vezes para os apóstolos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E ele dividiu aquela pregação em três partes. Primeiro, que o fermento atua de forma invisível. Segundo, que o fermento se espalha muito rapidamente. E terceiro, que o fermento tira toda a doçura. Ora, irmãos, as pessoas no tempo de Cristo, elas sabiam que quando elas colocavam fermento na massa, ele se espalhava por toda a massa e que isso era algo invisível. Você só vê os efeitos, aquela massa crescendo. Hoje, nós sabemos que o fermento são micro-organismos que comem o açúcar da massa e transformam em álcool e gás carbônico. O álcool evapora e o gás carbônico fica preso. Que são aquelas bolinhas, né, que a gente vê na massa, né, depois que está pronto lá o pão ou o bolo. Né. E as pessoas sabiam que tem uma hora que você tem que levar a massa para o fogo. Porque se aquele processo continuar, a massa azeda. Porque todo o açúcar foi consumido. Foi removido todo o açúcar, toda a doçura da massa. E é exatamente isso. Essa é a ilustração que os pregadores podem pregar, mas a ilustração é de Jesus, certo? Os pregadores podem trabalhar em cima, mas a ilustração é dele, do nosso Senhor, do nosso Rei. Esse mal, que pode ser comparado com o fermento, ele está no nosso coração, agindo de uma forma invisível e não para de crescer e tira toda a doçura, toda a alegria da nossa vida. Muitas pessoas falam das dificuldades, do sofrimento da vida cristã e reclamam porque tudo é muito difícil. Mas a vida cristã não deveria ser assim. Ela deveria nos trazer alegria, inclusive acima das circunstâncias. Lembram de Paulo e Silas cantando na prisão de Filipos? E nós nos queixamos dos nossos pequenos problemas como se isso estivesse relacionado com o fato de sermos cristãos. Será mesmo? Às vezes a minha desconfiança é que nós estamos sendo enganados de novo. O que tira a nossa alegria não é nós sermos cristãos, pelo contrário. O que tira a nossa alegria é sermos cristãos, permitindo que o pecado permaneça e cresça. Junto. Dr. Lloyd-Jones sempre dizia que não há nada mais miserável do que o cristão que não vive a alegria que lhe está proposta. Vamos ver alguns exemplos, só para a gente pensar um pouco melhor. Por exemplo, Imagine que você começa a nutrir no seu coração um preconceito com alguma raça ou com algum tipo de grupo social na nossa sociedade. E aí esse orgulho, essa superioridade vai crescendo, porque está sendo alimentado, cada vez mais fermento, e vai enchendo toda a tua mente, o teu coração, e os pensamentos começam a aflorar, você cada vez tem mais pensamentos e alimenta mais e mais e busca pessoas que vão alimentar mais ainda isso. E logo você passa a odiar de fato aquelas pessoas. E odiar do fundo do coração. E aí você não se preocupa mais com elas, pelo bem-estar delas aqui e na eternidade. Você simplesmente as odeia. Ou alguém pode ter feito alguma coisa ruim para você, algo que você não gostou, algo que te fez mal, mais ou menos grave. E isso vai crescendo e você vai se enchendo de ressentimento e de amargura. E se você não matar aquilo, aquilo vai te matar. A tal da raiz de amargura, que fala em Hebreus. Um líder lá dos Alcoólicos Anônimos disse que o ressentimento, lá no início do século XX, ele disse que o ressentimento é aquele veneno que você toma esperando que o outro morra. E aí você passa a ser uma pessoa deformada pelo pecado, como dizia C.S. Lewis, né? Lewis, que você cada vez vai sendo mais deformado pelo pecado. Quanto mais pecado na tua vida, mais ele te deforma. Inclusive, ele trabalha isso na questão do inferno, né? Quando Deus te abandonar, aí a deformidade vai ser sem limites. Naquela grande mensagem dele, Peso da Glória, ele fala sobre isso. Mas você já pode ir sendo deformado pelo pecado aqui, e você vai se tornando uma pessoa que reclama de tudo, cheia de ressentimento e desprezando as pessoas. E aí as pessoas começam a te desprezar também, e aí você, num ato de orgulho, começa a se justificar, né? Porque olha como elas me desprezam. E elas passam a desprezar porque você é uma pessoa desagradável, difícil. E aí é esse ciclo vicioso. E no fim você arruinou a sua vida e nem percebeu. Nem percebeu. Porque o fermento cresceu de forma invisível, tomou conta de tudo muito rápido e tirou toda a doçura da sua vida. Ou você pode, um terceiro exemplo, você pode alimentar pensamentos impuros em relação a alguma outra mulher que não é sua esposa. Isso não vai ficar só na primeira fantasia. Virão outras. Isso vai crescer. E logo você terá outras fantasias com aquela mulher, e logo terá fantasias com outras mulheres. E você vai fantasiando sempre mais e mais. E das duas, uma, ou isso explode e vem para fora, acabando em algo grave e vergonhoso, como um adultério, com todas as suas consequências horríveis, destrutivas, de vidas, ou ele vai crescer lá dentro e destruir tudo o que você é e o que quer ser, e arruinando a tua vida como um todo. E você logo não vai mais conseguir. Sabe o que vai acabar acontecendo? Você não vai mais conseguir apreciar a tua esposa. Porque ninguém pode viver de fantasias. E ela não pode satisfazer as suas fantasias. E aí toda a doçura terá sido consumida na massa. E toda a tua vida ficará azeda e amarga. E a linda mulher da tua mocidade que Deus te deu, a alegria dos teus olhos. De repente, perde o brilho e a beleza por causa do monstro que cresceu dentro de você. Isso é verdade sobre todo o pecado. Isso aqui são só exemplos. Por exemplo, ninguém tem inveja uma vez. Ou você confessa a inveja e passa a se regozijar do fundo do coração com todas as vitórias e conquistas que o seu irmão tem, todas as pessoas que estão ao seu redor, ou o monstro vai crescer e vai te destruir. Também ninguém mente só uma vez. Se você mentir uma vez, virá outra e outra, e você mentirá de novo, e logo você será um mentiroso. Por causa da deformidade, lembram da deformidade? Você está sendo deformado. Ou você se compromete a ser verdadeiro, a qualquer preço, custe o que custar, ou toda a doçura da vida será sugada por aquela sua complacência. Graças a Deus que nós não ficamos lançados a nós mesmos nessa sorte infeliz de deformidade progressiva. Porque você deve estar pensando aí, poxa, Juliano, de novo? Acabou de passar o Natal, agora vem o Ano Novo. E você vem falar sobre isso? Que mania, que estraga prazeres. Não, meus irmãos, o estraga prazeres é o pecado. O exterminador de alegria. E eu acho que nós precisamos falar de pecado, sempre de novo. Esse é o nosso trabalho, porque todos nós aqui somos pecadores. Todos nós temos todas essas coisas aí. E nós precisamos nos ajudar, mutuamente, como igreja. Porque parece que a igreja como um todo tem feito pouco caso daquilo que o Dr. Martin Lloyd-Jones chamou de a grande pecaminosidade do pecado. É sinais e maravilhas e não sei o que e tal, e prosperidade. E não se fala muito em pecado. Eu mesmo estou lidando com uma situação muito próxima a mim, em que o pecado está devastando vidas, e para meu espanto, a igreja envolvida, não é a nossa, graças a Deus, mas a igreja envolvida, nada faz porque já tem uma cultura estabelecida de complacência total com o pecado. E uns já estão imitando os outros. Porque o ser humano é mimético, né? Ele imita. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso até no noticiário, né? Ah, alguém jogou uma criança pela janela do prédio. Daqui a pouco tem gente jogando criança pela janela do prédio, um atrás do outro. Já viram isso? E aí, quando você tem uma cultura de descaso para com o pecado na igreja, aí a igreja não sabe o que fazer, não tem disciplina eclesiástica para fazer pesar a consciência do irmão para que ele abandone o pecado e volte para os caminhos do Senhor. Não tem. Então fica lá, dando conselhozinho de almanaque, né? E o pecado comendo solto, destruindo vidas. O fermento vai levedando toda a massa, o monstro vai crescendo. E é triste isso. E nós não podemos cair nessa armadilha. Mas, gente, a minha mensagem é absolutamente positiva. Pode não parecer, mas é. Porque Deus teve compaixão de nós. E nos deu vitória sobre o pecado e a morte na cruz do Calvário. E Ele nos deu do Seu Espírito habitando em nós para lutar contra essa carne, para sufocá-la, para nos ajudar na difícil tarefa de mortificar o pecado, para que nós tenhamos paz e alegria. Todo o fruto do Espírito, transbordando, vida abundante, transbordando de dentro de nós. É isso que está proposto, é isso que o Senhor tem para nós. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Nós não precisamos ser assim. Nós não precisamos ser miseráveis. Veja ali Romanos 8. Todo o capítulo é um capítulo de vitória nessa luta. Mas ele já começa, veja ali versículo 1 de Romanos. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aquela realidade a nosso respeito que Jesus fala em Mateus 15 e que Tiago fala lá no início da sua carta, está aqui o antídoto. A lei do pecado e da morte não triunfa mais em nós, porque nós temos agora a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Nós fomos libertos da escravidão, nós podemos lutar. Em vez de alimentar nossa alma com o lixo que vem da nossa carne, nós podemos gastar tempo com coisas boas, belas e verdadeiras. Com as cada vez mais abandonadas, né? É sempre assintomático, né? Cada vez mais abandonadas disciplinas espirituais. A presença em 100% do possível das reuniões da igreja, especialmente o culto público. O tempo devocional a sós com Deus, em oração, em leitura das Escrituras, meditação na palavra. A comunhão com santos que de fato querem ser santos. Como o amigo afia o amigo, né? Como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. A vigilância, que o Newton sempre fala aqui, né? O nosso decano aí, o Newton, sempre fala aqui da vigilância. Que disciplina espiritual esquecida. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sem vigilância, você está morto. Está morto. Mortaço. Vigilância é isso, guardar-se, proteger-se. Guarda o teu coração, Provérbios 4, que dele procedem as fontes da vida. Essas têm que ser as nossas resoluções de ano novo. Né? Porque aí sim a gente vai ser feliz, a gente vai ter paz e a gente vai transmitir isso para quem está ao nosso redor. E isso é maravilhoso. Quem é que não quer isso? Quem é que quer ser aquele monstro? Sigamos o exemplo de Moisés. Vamos ver ali em Hebreus? Hebreus 11. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Essa é a fé, essa é a nossa fé. A fé de Moisés não é diferente da nossa, é a mesma que nós recebemos do Senhor, que a gente ponha ela em ação. Nas próximas pregações, nós vamos passar por cada um desses pecados capitais, com o objetivo de ficarmos vigilantes em relação a cada um deles. Nós começaremos com os mais espirituais, né, entre aspas, indo para os mais carnais também, entre aspas. Todos eles são carnais, na verdade, né? E que o Senhor nos ajude nessa missão. Eu queria terminar com uma frase fundamental do grande clássico do puritano John Owen, A Mortificação do Pecado, em que ele exorta a cada um de nós e a ele mesmo, né, Ele diz o seguinte a respeito da nossa obrigação de mortificar o pecado. Ele diz assim: nunca desista disso enquanto viver. Não descanse nem um dia desse trabalho. Continue matando o pecado, ou ele te matará. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nós temos em Ti todos os recursos para que a gente possa lutar. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa complacência, pelo nosso descaso, pela nossa falta de diligência e vigilância. E dá-nos agora muita vontade, Senhor, no coração, de buscar essa vida abundante que somente Jesus Cristo pode nos dar. Que Tu nos perdoes por termos entristecido o Teu Espírito, que a gente possa realmente fazer aquilo que Tu nos disseste para fazermos, que é mortificar a carne e viver no Espírito, que a gente aprenda isso, que a gente se estimule mutuamente a isso, Senhor, que essas reflexões que a gente vai fazer nessa série possam ser úteis também nesse sentido, que essa nossa reflexão hoje possa ter sido útil nesse sentido, que a gente possa lembrar que o mesmo problema que nós passamos foi o problema de todos os nossos irmãos em todos os séculos, em todas as circunstâncias, e que a gente possa ter a alegria de saber que Tu estás conosco e nos ajudas e nos fortaleces, e que a gente pode sim crescer na Tua graça, aguardando ansiosamente pelo bendito dia em que estaremos contigo, glorificado, Senhor, na Tua presença, já livres em definitivo da carne e do pecado. Nós Te agradecemos pela vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte na cruz do Calvário, pela Sua ressurreição e ascensão, e porque Ele reina soberano sobre tudo hoje, e porque Ele é Senhor da Igreja. Que a gente possa viver de maneira digna desse senhorio, dessa realeza, que cada um de nós possa estar se examinando nesse dia e se comprometendo a ter uma vida mais consistente, mais bonita e mais para a Tua glória. É isso que nós Te pedimos, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.